11:21.
NB Steak, trazendo excelência, inovação, tradição e sabor há 35 anos. NB Steak é onde o churrasco evolui com o tempo, mas mantém a essência. Obrigado a todos que fazem parte da nossa história no NB Steak.
Agora são 11 horas 22 minutos e uma prática que tem preocupado o Conselho Regional de Farmácia é a venda de medicamentos em máquinas automáticas instaladas em condomínios, em prédios e outros locais de grande circulação. A gente falou sobre isso aqui no CBN São Paulo na semana, né? Falamos com o Márcio no nosso quadro sobre condomínios. Síndicos e alguns moradores defendem a praticidade da medida. Você ter ali um medicamento que precisa, tá com uma dor de cabeça, desce ali no mercadinho do prédio, consegue ter acesso a esse medicamento. Já o conselho alerta que o tema envolve riscos à saúde pública, a automedicação e também o acesso facilitado de medicamentos para crianças e adolescentes. A gente está na linha hoje com a presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Luciana Caneto, que vai falar um pouquinho mais sobre esse posicionamento do Conselho aqui a respeito desse tema. Tudo bem, Luciana? Bem-vinda.
Bom dia, Marcela. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema sensível aqui para o nosso para a nossa entidade.
Obrigada a você pela sua participação. Queria já começar entendendo qual é a principal crítica com relação a esses tipos de medicamentos, a essas farmácias, mini farmácias, chamemos assim, dentro dos condomínios, dentro dos mercadinhos dos condomínios.
Então, Marcela, o que nos preocupa, eu acho que passa antes pelo contexto do qual é o papel da entidade, né? O Conselho Regional de Farmácia, ele é uma autarquia federal, né? Uhum. Criada por lei e que tem como objetivo zelar pela proteção da saúde pública e garantir os princípios de ética profissional para diminuir riscos sanitários à população, né? Então, baseado nesse princípio, o CRF começou a receber sucessivas denúncias pelo nosso canal de ouvidoria, desde 24, sobre essas possíveis máquinas, né, dispensadoras de medicamentos em condomínios residenciais. O que nos preocupou, né? Então, porque essas máquinas, elas são de livre acesso, principalmente a crianças, adolescentes, né, que tem, que não precisam de chave nenhuma, de código nenhum para abrir essas máquinas e ter acesso aos medicamentos. E isso a gente encara como um risco muito grande à saúde, porque ela está sem a supervisão de um responsável técnico, que no caso, dentro das farmácias, nós temos o farmacêutico, né? E também ela está completamente fora da legislação, né? A legislação, ela preconiza que o medicamento esteja em uma unidade de saúde, né? Com a presença do profissional farmacêutico e a própria lei 5.991 de 73, né, que é a lei que rege as questões sanitárias, ela estabelece normas bem rigorosas para o comércio de drogas e medicamentos em todo o território nacional. Então, essas máquinas, elas funcionam em ambientes, quando elas estão em condomínios residenciais, elas funcionam fora do estabelecimento de saúde, né? Então, nos preocupa muito, principalmente o acesso a essas crianças.
Luciana, me explica, por favor, então, quantos casos que vocês já identificaram que isso está acontecendo? E eu queria entender um pouco melhor como que é isso na prática. Que tipos de remédios estão sendo oferecidos? E como é feita essa dispensação? É um aparelho que a pessoa precisa tocar numa tela, compra e aí cai, como são aquelas máquinas que vendem bebidas, vendem comidas, ou o modelo é diferente, a pessoa consegue um acesso ainda mais fácil. Então, quantos casos vocês já identificaram, que remédios estão sendo oferecidos e como que é na prática para essa criança ou esse adolescente ter acesso a esse produto?
Então, vamos lá. As máquinas, a nossa fiscalização, as que a gente conseguiu acesso, porque não são todos os condomínios que deixam adentrar por se considerar residencial, né? Geralmente, a gente precisa estar acompanhado da vigilância sanitária ou da polícia para a gente poder adentrar e fiscalizar, porque o CRF é um órgão regulatório e fiscalizatório. Aliás, fiscalizatório, mas a gente tem autorização de fiscalizar os estabelecimentos de saúde ligados a farmacêuticos, né, estabelecimentos farmacêuticos. Então, os que a gente conseguiu acesso, as máquinas, elas são muito comuns, elas são de fácil acesso, você pode abrir e pegar. Todas as que a gente teve acesso foi isso, né? Como se fosse um armário, você abre e tem acesso totalmente facilitado, né? Sem a supervisão de um adulto ali, né? São áreas que as crianças compartilham, né? Brincam ali, geralmente sem supervisão, né, de adultos, sem supervisão de um responsável técnico. Se acontece alguma coisa, quem responde por isso, né? Quem se responsabiliza na farmácia, a gente tem todas as normas, tem a responsabilização civil, responsabilização ética, né? E nesses casos, a responsabilização é só civil, né? Se uma criança passa mal, sofreu uma intoxicação medicamentosa, quem vai responder, né? A administradora dos condomínios.
Que tipo de remédios que a gente está falando, Luciana?
Nós estamos falando de medicamentos isentos de prescrição.
Tá.
Nós estamos falando de medicamentos que normalmente nós compramos na farmácia sem prescrição médica. Então, estamos falando de paracetamol, de dipirona, enfim, desses medicamentos que não exigem prescrição. Porém, é muito claro aqui para a nossa autarquia que esses medicamentos, eles são isentos de prescrição, mas eles não são isentos de orientação, porque eles podem provocar reações adversas, intoxicações graves, né? Então, para você ter um exemplo, eu vou citar a nossa principal preocupação, né? Olha a era da internet, por exemplo, né? A gente teve acesso a uma agência nacional francesa que divulgou, uma agência responsável por segurança de medicamentos e produtos, ela divulgou uma brincadeira na internet, o desafio do paracetamol, que é um MIP, por exemplo, né? Que estimulava a prática de crianças em redes sociais, e o desafio incentivava a ingestão de doses tóxicas para testar os limites do corpo, por exemplo. Né? Então, isso acontece. Então, medicamentos, a gente entende que não pode ficar sem a supervisão fora de estabelecimentos de saúde. Uhum. Inclusive, a gente já, aqui como órgão, a gente também questionou a Anvisa, né, a Agência de Vigilância Sanitária, que se colocou contrária, né, emitiu duas notas aqui para o Conselho, dizendo que essas máquinas, elas não têm autorização para dispensação de medicamentos isentos de prescrição, né, que nenhum tipo de medicamento pode estar fora do estabelecimento de saúde, fora das normas exigidas, né, para comercialização de medicamentos, Guilherme.
Agora, então,
acho que essa é a nossa principal preocupação. Perfeito. Pois
perfeito.
Não.
Agora, o Tiago Ferraz, nosso ouvinte, pondera o seguinte: os medicamentos poderiam ter acesso proibido, como as bebidas alcoólicas. Essa seria uma solução para que a praticidade fosse mantida e a segurança também, para evitar o acesso de crianças e adolescentes que não têm, enfim, controle para o uso desses medicamentos isentos de prescrição médica?
Então, Marcelo, se eu entendi bem a sua pergunta, minha resposta é não, porque, na verdade, para comercializar qualquer tipo de medicamento, tem que estar dentro da legislação hoje, né? Uhum. Então, por exemplo, dentro do estabelecimento farmacêutico, né, dentro de uma farmácia, você vai comprar um paracetamol, mas você tem um farmacêutico ali para você perguntar qual é a dose que eu posso dar, por exemplo, pro meu filho, ou que eu mesmo, adulto, posso tomar, até quanto eu posso tomar desse medicamento, ou eu tô fazendo uso de outra medicação, eu posso tomar esse medicamento, né, no caso de interações medicamentosas, por quanto tempo. Então, você tem ali um responsável técnico. No caso das máquinas, por estarem fora, a legislação, ela não garante esse direito. Inclusive, existe a Lei 13.021, né, de 2014, que ela deixa muito, ela vem para clarear justamente as legislações, as normas sanitárias que já existiam, dizendo que é um direito da população, toda vez que ela for comprar um medicamento, ela ter assistência farmacêutica disponível.
Isso entra também, desculpa até te interromper, só para a gente não perder o tempo, tem uma lei que prevê a venda de medicamentos em mercados, mas seguindo algumas regras específicas, né? Uma delas é a presença de um farmacêutico.
Na verdade, essa lei do mercado, ela estabelece, foi uma luta de 30 anos aqui dessa entidade também, né? A gente acabou perdendo, entre aspas, né, essa luta que a gente sempre lutou contra a venda em gôndolas, né, uhum. lá como se fosse um produto comum.
Sim.
Então, o que foi aprovado, na verdade, é uma farmácia de fato. Então, dentro dos mercados, podem ter uma farmácia constituída.
Tá.
Como a gente já até tinha, né, em algumas redes de supermercado, até antes da lei, a gente já tinha a farmácia para fora dos caixas, né? Pro lado de fora dos caixas.
Uhum.
O que muda agora é que essas farmácias, elas podem ser constituídas dentro do mercado, né? Antes do caixa, mas ela precisa ter ela precisa atender todas as normas sanitárias, né? A constituição de salas de atendimento, ela tem que ser bem fechada, tem que ter a presença do farmacêutico em todo horário de funcionamento. Então, o que foi aprovado só é a localização dentro do mercado. Tá?
Luciana, agradeço muito sua participação com a gente. Luciana Caneto, presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, esclarecendo dúvidas com relação a essa temática, que divide algumas opiniões por aqui. Até outra oportunidade.
Tá ok, muito obrigada, Marcela.
Obrigado, bom dia.
Obrigada, Guilherme.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Feira 3 de junho de 2026. O Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central alertou em ata divulgada hoje que o endividamento e o comprometimento de renda das famílias brasileiras estão historicamente elevados e continuam crescendo. Em março, o nível de endividamento chegou perto de 50% e o comprometimento de renda atingiu 29%. Diante da situação, o governo federal relançou o programa Desenrola Brasil, que prevê descontos de até 90% na renegociação de dívidas e juros limitados a 1,99% ao mês. O senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, pediu ao governo dos Estados Unidos que não cobre taxas de empresas brasileiras. Ele disse que fez a solicitação em carta enviada ao presidente Donald Trump e afirmou que aguarda resposta. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deu a declaração num evento na central de abastecimento em Minas Gerais, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Flávio disse que já tinha feito o pedido na reunião com Trump no último dia 26, mas afirmou que ataques do presidente Lula aos Estados Unidos teriam feito o líder americano mudar de ideia. E a Anvisa determinou o recolhimento e a suspensão da venda, da distribuição e do uso de um lote da água mineral natural sem gás da marca Cristal. A agência reguladora identificou uma bactéria em amostras do produto. Segundo informações encaminhadas pela empresa Anvisa, o lote é composto por 374 mil garrafas de 500 mililitros produzidas no dia 20 de janeiro de 2026, com validade até 20 de janeiro de 2027. As unidades foram distribuídas no Distrito Federal, em Goiás, no interior de São Paulo e no Tocantins. No horário de Brasília, 11 horas e 35 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Nós temos mais informações ao vivo de Brasília com Rani Veloso. Rani?
Oi, Muniz. O presidente Lula subiu o tom contra os Estados Unidos e avisou que o Brasil não vai baixar a cabeça diante do novo tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump. O presidente reforçou que foi pego de surpresa e que não aceita o tratamento dos Estados Unidos que recebeu nesta semana. Essa foi a orientação do presidente durante a reunião ministerial que acontece nesse momento aqui no Palácio do Planalto. Lula exigiu que a equipe não tenha medo das ameaças americanas e declarou que o país não vai ficar chorando se os Estados Unidos não quiserem comprar os produtos brasileiros. Segundo o presidente, o governo vai procurar novos parceiros comerciais e vender para quem quiser comprar. Lula também afirmou que o Brasil é soberano, dono do próprio nariz e que não vai mais aceitar a política do vira-lata nem admitir ser tratado como uma republiqueta. Ele se mostrou indignado com a forma como a sanção foi comunicada, revelou que foi pego de surpresa e que ficou sabendo das novas tarifas pela rede social com base no que chamou de inverdades. Muniz?
Muito obrigado, Rani Veloso, pelas suas informações ao vivo de Brasília, agora que são 11h37.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento Eleven Labs, a inteligência artificial que fala onde você precisar.
Quer saber todas as novidades e atrações que ocorrem na capital paulista? Então acompanhe todos os conteúdos no Hub Acontece em São Paulo, no site de O Globo. Acontece em São Paulo. Apoio Prefeitura de São Paulo.
CBN Morar Bem, com Márcio Raskorski.
Márcio.
Oi, Marcela, bom dia.
Tudo bem, Márcio? Bom dia.
Oi, Muniz, tudo jóia.
Ó, a dúvida de hoje do nosso ouvinte, mandou mensagem hoje cedo aqui pra gente, querendo saber os impactos da escala 6x1 na vida em condomínio, porque a escala 6x1 tá avançando, né? Avançou já na Câmara, agora vai passar pelas discussões no Senado também. E a dúvida é o seguinte: como é que o fim da escala 6x1 afeta o condomínio? Ele escreve o seguinte: a portaria tem 3 funcionários fixos, mais um folguista ali, tem a área de serviços gerais com 3 funcionários próprios, tem também o zelador residente, e ele conta que lá no condomínio dele, os gastos com pessoal consomem 57% do condomínio ordinário. Como é que vai mudar na vida em condomínio se de fato vier aí o fim da escala 6x1, como tudo indica que vai acontecer, Márcio?
Boa pergunta, hein?
É, boa pergunta, e assim, a gente torce para que isso passe, porque vai ser ótimo para o país, né, na minha opinião, e agora tem muito terrorista de plantão, muita gente soltando fake news nos grupos de condomínios, dizendo, olha, o nosso condomínio vai dobrar, o nosso condomínio vai aumentar 30%, e agora? E não é nada disso, tá? Então, a gente precisa agora tranquilizar todo mundo. Todos os prédios, se gasta com mão de obra, né, com funcionários, entre 50% a 70%. Então, de cada 10 reais que a gente paga de condomínio, de 5 a 7 é para pagar funcionário. O resto que sobra é para elevador, bomba, portão, interfone, água, luz, gás. Então, o grosso é com funcionário. Obviamente, é a despesa que mais pesa no bolso e é normal que seja assim. Ele tem 3 pessoas na limpeza, o nosso ouvinte. Então, o que ele vai fazer a partir de agora se a escala 6x1 acabar? Ele vai mudar a escala dessas 3 pessoas da limpeza, de forma que uma pessoa vai trabalhar de segunda a sexta, a outra pessoa da limpeza vai trabalhar de terça a sábado e a outra pessoa da limpeza vai de quarta a domingo. Ou seja, nunca vai ficar descoberto o condomínio, eles vão conseguir adequar. Nenhum real de despesa adicional. Só eles vão ter que mudar a escala, de forma que talvez eles não consigam ter 2 pessoas ao mesmo tempo no sábado ou 2 pessoas no domingo, mas eles vão conseguir cobrir todo o período. Zelador. O zelador geralmente hoje trabalha de segunda a sábado. Agora ele vai trabalhar de segunda a sexta. Ou ele pode trabalhar, como sábado é um dia importante para os prédios, ele pode trabalhar de terça a sábado. E eventualmente ele pode fazer um descanso remunerado, ele pode fazer uma hora extra, com cautela quando necessário. Então para o zelador, quase que o mesmo custo. Máximo que pode aumentar uma eventual hora extra. Agora, para a portaria, que é o maior custo, muitos prédios, eu arrisco dizer que mais da metade dos prédios, já tem uma jornada chamada 12 por 36, que você consegue cobrir com 4 pessoas, dependendo de cada sindicato. Muitos prédios já têm uma outra escala chamada 4 por 2, 12 horas, que você consegue com 4 pessoas cobrir os 7 dias da semana, 24 horas por dia. Então, no caso do nosso ouvinte, eles vão ter que refazer a escala de trabalho. E nessa hora de refazer a escala de trabalho da portaria, pode ser sim que tenha um pequeno aumento de custo. E aí, nesse sentido, o prédio vai buscar outras economias para compensar esse eventual aumento de custo na portaria. Então, não tem terrorismo, não vai aumentar 20%, 30%, 40%, vai ser necessária uma adaptação na rotina dos prédios e na escala interna. Prédio não é empresa, prédio não é indústria. Então, prédio você consegue, com a autorização do sindicato, fazer uma escala inteligente. É isso, é só isso. Então, nosso ouvinte pode ficar tranquilo que o condomínio dele não vai saltar. O condomínio dele vai ter que ter, com inteligência, fazer uma nova rotina e os moradores vão entender tudo isso. Então, não está difícil, está fácil.
Muito bem, a dúvida do ouvinte Beto, que mandou aqui pra gente mais cedo, mas certamente não é só do ouvinte Beto, é a dúvida de muita gente que está acompanhando a gente agora.
É, e uma coisa, gente, uma coisa importante, em prol de funcionários mais felizes, em prol de funcionários mais descansados e, portanto, com melhor condição de trabalho, a gente vai ter que abrir mão um pouquinho, às vezes, do nosso conforto, da nossa comodidade. Então, tem muita gente que está acostumado a ter a pessoa da limpeza todo santo dia no prédio. Agora, talvez, vai ter um dia a menos. É o dia que você vai recolher o seu lixo, é o dia que você vai entender que a garagem não vai ter ali uma limpeza porque o funcionário está de folga, e não vai cair o braço de ninguém, a gente vai se adaptar. É isso.
É isso, muito bem. Valeu, hein, Márcio? Até mais.
Valeu, até.
Bom feriado, Márcio, até.
Bom feriado, valeu, até.
NB Steak, trazendo excelência, inovação, tradição e sabor há 35 anos. NB Steak é onde o churrasco evolui com o tempo, mas mantém a essência. Obrigado a todos que fazem parte da nossa história no NB Steak.
Para falar tudo que o metrô tá fazendo, precisa ser mais rápido que o trem. Vem, amigos do metrô, apita o sinal para ganhar tempo, porque importa.
Expande a linha 17 Ouro, além de Congonhas. Alô, Guarulhos, alô, ABC. Olha o cidadão chegando mais cedo.
E o maior investimento da história avança. 44 novos trens e um novo centro de controle fazem o meio de campo. Linha 2 passa pela Penha e depois Dutra. Vem linha 15, três vezes mais rápido. Saem do papel linhas 19, 20, 21 e 22 e chegou.
Metrô, uma máquina de ganhar tempo, fazendo o que tem que ser feito.
Esquina do Esporte.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil.
Na ginga do Ronaldo, na arte do Pelé, como fez Romário com a bola no pé. Agora é a hora da nova geração, o povo quer o Hexa, pra cima seleção. Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol
Globo CBN é o quê?
Aqui todo mundo é Brasil.
Fala, Rodrigo Vidar, estamos todos preparando, ansiosos aqui pro amistoso Brasil e Egito no sábado. Bom dia para você, Vidar.
Tudo bem, Marcela, Muniz, bom dia para vocês, para quem tá ligado com a gente. Tá chegando a hora, né, do próximo compromisso da seleção brasileira. Faltam 8 dias para a abertura da Copa do Mundo, 10 dias, dia 13, a seleção brasileira vai estrear na Copa do Mundo, mas daqui a 3 dias tem o próximo compromisso contra a seleção do Egito, que vai dar para ter um gostinho, né, por estilo de jogo ser um pouco parecido com a seleção do Marrocos que o Brasil estreia. A África é um continente imenso, né? E dá pra se ter uma noção de estilo de jogo por partes da África. Então são duas seleções do norte da África que jogam de formas tecnicamente parecidas, né? Então esse amistoso passa a ser bem importante pra seleção, que chegou ontem lá nos Estados Unidos, né? Ontem de manhã, como a gente já tinha falado. Ontem, depois, tarde e noite, tivemos o primeiro treinamento, seleção praticamente completa, né? Só não entrou em campo o Neymar, que ainda está com aquela lesão na panturrilha, por isso é desfalque pelo menos nesses primeiros dias. Com relação à equipe titular, a provável equipe titular para o amistoso contra o Egito nesse fim de semana, A zaga, claro que vai mudar, né? Marquinhos e Gabriel Magalhães reassumem a titularidade, então o Léo Pereira e o Bremer voltam a ficar à disposição no banco de reservas. E há dúvida, claro, para saber se ele vai manter, o Ancelotti vai manter o esquema com quatro atacantes. Se mantiver o restante do time, os outros nove jogadores serão os mesmos. Caso contrário, há a tendência, claro, de o Danilo ter uma chance nesse meio de campo e aí, claro, fazer um time com mais jogadores no meio de campo, com três e, tecnicamente, um pouquinho mais fechado e povoar esse meio de campo para evitar muito ataque adversário.
Olha, eu só sei que no sábado eu estarei de plantão aqui no Show da Notícia. Já separei a minha camisa da seleção para torcer, acompanhando a cobertura de vocês logo depois.
Faz
Vou
bem.
Me informar se eu estou autorizado a fazer o Show da Notícia já com a camisa, para já garantir a torcida.
Mas pode.
Melhor, né?
Brasil tá liberado.
Pra já juntar as energias aí.
Claro.
É isso.
Camisa da seleção tá liberada.
Estarei a caráter, então.
Muito bem.
Animado por essa estreia da seleção. Pela estreia não, né? Ainda vai ser o amistoso. Mas, Bitar, quem não está tão animado assim é o Uruguai, né? Que talvez tenha, deve ter aí um corte relevante de um jogador, inclusive, que atua aqui no nosso futebol brasileiro. O que está acontecendo na seleção do Uruguai?
Então, sabe a lesão que o Neymar teve na panturrilha? O Arrascaeta acabou de ter, né? Ontem ele teve na seleção uruguaia. Então, é um jogador do Flamengo, né? Muito importante, titular da seleção uruguaia. Há uma chance de corte. Se ele for cortado, é claro que vai ser um problema aí para a seleção uruguaia, né? E aí vai precisar substituir o atleta e o Facundo Torres, que era jogador do Palmeiras até o começo da temporada, será convocado. Jogadores de características bem diferentes. O presidente da Federação Uruguaia, ele adotou um discurso de otimismo, só que esse discurso foi antes dos resultados saírem, né? Os resultados dos exames realizados. Então a gente está na expectativa para saber se o Arrascaeta realmente vai ser cortado e aí o prejuízo é muito grande para o Uruguai, ou se ele vai ficar por lá e ao longo da Copa vai se recuperar.
Bom, vamos sair do gramado e ir para o Saibro falar de João Fonseca, né? Chegou tão longe, mas infelizmente eliminado nas quartas, né?
Ah, e foi dolorido ontem, foi. Viu, Marcela? Porque ontem ele não encaixou aquele jogo que ele estava produzindo até agora em Roland Garros, né, até então, e pegou um Jakub Mensik tcheco de 20 anos de idade, inspiradíssimo, né, errou pouquíssimo, o João acabou errando um pouquinho mais, foram 2 horas e 44 minutos de jogo, venceu em sets diretos, né, o Mensik, 3-0. Ainda assim, poxa, o João Fonseca chegou às quartas de final de Roland Garros. Para se ter uma ideia do feito aqui para o nosso país, desde 2004, 22 anos atrás, que o Gustavo Kuerten tinha chegado pela última vez nessa fase da competição. Então, é um feito e tanto feito pelo João, que naturalmente vai subir no ranking, né? Porque ele ganhou pontos importantes. Se tivesse vencido ontem, ia quebrar a barreira do top 20, então ele assumiria pelo menos o 20º lugar. Agora vai ficar ali na redondeza, mas claro, ele mostra para o mundo o tamanho que ele pode ser e começa a ganhar um pouco mais de confiança. Ele falou sobre isso depois, né? Bom para mim, para que eu possa ganhar confiança e aos poucos as coisas aconteçam.
Bitar, bom feriado para você. A gente volta a conversar. Um beijo.
Combinado para vocês também. Bom feriado e bom fim de semana.
Valeu, até mais.
Futebol Globo CBN. Aqui todo mundo é Brasil.
CBN Gastronomia com Luísa Ricarota.
Acontece em São Paulo. Apoio Prefeitura de São Paulo.
Ó, para quem ficou em São Paulo nesse feriado, tem programa muito descontraído no domingo. Vocês me conhecem, sabem que eu adoro uma festa na calçada. E, né, além de juntar comida, um clima de alegria e tal, a gente ocupa a cidade. Enfim, nesse domingo até, da 1 da tarde até o fim do dia, o Fred Cafarena, aquele fera do Make Homes Not War, já eleito melhor restaurante do Oriente Médio algumas vezes pelo prêmio SP Gastronomia, aqui da CBN, do Globo e do Valor, vai receber a chefe Ieda de Matos nas comemorações de 6 anos do Meicomos. A Ieda é uma chefe que eu acompanho há muitos anos. Ela abriu a casa de Ieda pertinho ali do Largo da Batata, veio da Chapada Diamantina, faz uma cozinha dessa região da Bahia, que virou ela virou um baita nome, assim, da cozinha nordestina aqui em São Paulo, porque é uma excelente comunicadora também. E eles vão armar uma festa ali na calçada com especialidades da Ieda e do Fred, com preços que variam de R$ 39 a R$ 55. Eu tô curiosa, olha, uma das coisas que eles vão aprontar é um acarajé de grão de bico com vatapá de peixe. Bom, colocaram o grão de bico, que é super Oriente Médio, no lugar do nosso feijão fradinho. Vamos ver o que sai. Coisa ruim não vai dar. Já me parece que, enfim, vai ficar gostoso e diferente. Aí vão fazer uns homus, né, que é a especialidade do Fred. Vai ter um com kebab de chinchim de galinha. Eu achei isso quase poético. O chinchim é um símbolo da cozinha afro-baiana, né? Um frango cozido em um molho mais espesso, bem aromático, assim, com amendoim, camarão seco, gengibre, azeite de dendê. Aí vão fazer um tagine também, aquela panela. O tagine é aquela panela do norte da África, né? De barro ou de cerâmica, que tem uma tampa alta, icônica. E aí, enfim, preparam várias especialidades dentro dessa panela. E isso é muito comum na cozinha marroquina. Enfim, tudo isso neste domingo, das 13 às 17. Fred Cafarena recebe Ieda de Matos ali no Meicomos Not War, ali na calçada mesmo. O salão vai funcionar, mas eu acho que o divertido é ficar naquela bagunça na calçada. Fica no Oscar Freire, 2270, em Pinheiros, pertinho do metrô, fácil de chegar. Um beijo e bom fim de semana.
CBN São Paulo. Agenda Cultural. Acontece em São Paulo. Apoio Prefeitura de São Paulo.
Yasmin Caetano, nossa curadora, está de volta para trazer o melhor dos eventos em São Paulo. O que você nos conta, Yasmin?
Marcela, primeiro eu vou pagar minha promessa aqui, tá? O desafio com uma festa junina. Vai ser a festa junina São João de Brito.
É uma festa junina por dia, todos os dias aqui no CBN São Paulo, certo?
É isso, até o fim de junho.
E a Yasmin tá, ó, dia 3 aqui, estamos já 3 dias, 3 festas.
É isso aí.
Exatamente. É lá no Brooklyn, realizada pela paróquia São João de Brito, na rua Nebraska, 868, já nesse fim de semana, hein?
Aí sim, hein?
Então é isso.
Fica aí, então, fica a dica, festa junina São João de Brito, lá no bairro do Brooklyn, ela que é tradicional também. Paróquia São João de Brito, rua Nebraska, 868. Quem conhece já sabe, já vê como funciona e conta pra gente se foi legal ir.
É isso. Mas o destaque desse feriado, claro que são os dois mega eventos que a gente tem. Tem algumas opções alternativas para hoje, claro, para esse período também, mas vou destacar, claro, primeiro a Marcha para Jesus, que acontece amanhã, com o tema Todo Joelho Se Dobrará e Toda Língua Confessará que Jesus é o Senhor. É considerado um dos maiores eventos populares cristãos do mundo. E, como de costume, a caminhada terá início às 10 da manhã, com a concentração na Estação Luz do metrô, seguindo em direção à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próximo ao Campo de Marte, na Zona Norte. Evento que contará com 10 horas de artistas de apresentações, como Aline Barros, Gabriela Rocha, Anderson Freire e Thales Roberto. E aí, no domingo, a gente tem a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. É a 30ª edição, que vai acontecer na Avenida Paulista a partir das 10 da manhã. E o tema deste ano é A Rua Convoca, a Urna Confirma. Faz uma alusão aí às eleições. E alguns dos nomes confirmados são Glória Groove, Pablo Vittar, Melody, Urias, Thiago Pantaleão, entre outros. E para este ano foram confirmados 14 trios elétricos e também tem a programação associada. Tem a feira tradicional, a Feira Cultural da Diversidade e Empreendedorismo LGBT, que acontece amanhã, das 10 da manhã às 10 da noite, lá no Vale do Anhangabaú. E a entrada é gratuita, mas precisa de ingresso reservado pela plataforma Simpla para participar deste evento em específico. A parada na Avenida Paulista, é só chegar às 10 da manhã no domingo.
Bom demais. Então aqui a gente trouxe os dois eventos principais do feriado, como a Yasmin bem comentou, Marcha para Jesus, que já virou um grande evento, porque tem a presença dos cantores gospel. É, o professor Pasquale certamente me corrigirá se eu estiver errada, porque ele sempre manda mensagem gentilmente. Obrigada, professor Pasquale. Um beijo, sempre atento à nossa programação. Mas tem muito desses cantores de música gospel que estão bombando por aí, né? Então, fica aí, a caminhada tem início 10 da manhã, lá na próxima ao Campo de Marte. O evento contará com cerca de 10 horas de artistas. Tem Aline Barros, Gabriela Rocha, Anderson Freire, Thales Roberto, como a Yasmin pontuou. Isso amanhã, quinta-feira, Marcha para Jesus. E no domingo tem a parada que já é mundial, né? Principal parada do orgulho LGBT que ocorre no mundo todo.
Sim.
Inclusive, atrai gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Porque muita gente da Espanha, de vários países da Europa, dos Estados Unidos, se programam para participar dessa parada aqui em São Paulo. Movimenta bastante a economia, está prevista para o domingo, dia 7, a partir das 10 da manhã, com o tema A Rua Convoca, A Urna Confirma.
E esse ano, na esteira da parada, inclusive, vai ter a RuPaul's Drag Con, que é o maior evento de cultura e arte drag do mundo, nos dias 5 e 6 de junho, lá no Expo Center Norte. Tô aqui recuperando esse assunto, porque já foi tema aqui no CBN São Paulo. A gente já tratou desse evento, que vai acontecer pela primeira vez, já acontece em outros locais do mundo. E agora, pela primeira vez, acontecendo também aqui em São Paulo. Quem tiver interesse, curiosidade por essa cultura, por essa arte, pode procurar o RuPaul's Drag Con, dias 5 e 6 de junho, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte.
Agora conta pra gente, Yasmin, tem outras alternativas, né?
Tem sim. Vou trazer aqui um exemplo mais curioso, né, pra fazer neste fim de semana, que é o Museu de Santa Casa, da Santa Casa de São Paulo, vai promover uma programação gratuita em celebração à Semana do Meio Ambiente, focado em sustentabilidade, arte e mobilidade, e vai começar no sábado, às 8h30 da manhã. É o ponto de encontro lá no Museu da Santa Casa, com programação de visita guiada a esse museu, inclusive com intérprete de Libras. E depois da visita, às 10 da manhã, os participantes podem escolher entre uma caminhada ou passeio de bicicleta ao entorno do Minhocão. E é uma programação gratuita, não precisa se inscrever, mas tem um limite de capacidade de até 40 pessoas. Reforçando que é lá na rua Doutor Cesário Mota Júnior, 112, próximo ao metrô Santa Cecília. E dá um destaque aqui para quem trabalha com audiovisual, porque o governo paulista anunciou a segunda edição do São Paulo Audiovisual Hub. É um evento que oferece várias atividades para profissionais dessa área, estudantes e agentes do setor audiovisual. As atividades são gratuitas do dia 8 ao dia 12 de junho lá na FAAP, mas as inscrições vão até o dia 6 e os ingressos estão disponíveis no site Simpla. A programação completa está disponível no site do São Paulo Audiovisual Hub, Marcela. E aí, nos próximos dias, a gente vai ter a Petra Chaves aqui, que vai trazer muita programação da Feira do Livro também. É, vai ter uma participação da Paula Jacobi também, que vai trazer alguns dos destaques aqui na Agenda Cultural, enquanto nós estivermos de folga.
Muito
nós
bom.
Quem? Nós quem? Como é? Tô liberado?
Não, você vai estar de folga do CBN São Paulo. Aqui. Na programação,
acabaram de me liberar aqui oficialmente.
Você vai estar aqui, não. Guilherme Muniz. Não tenta
fui
fugir,
dispensado.
Não. Tá ouvindo aí, né, Douglas Ritter? Olha só, querendo fugir da raia.
Amanhã e sexta-feira estarei no Noite Total, já que vocês insistem, e sábado no Show da Notícia.
É isso aí. Um beijo pra você que tá aqui com a gente. O CBN São Paulo vai ficando por aqui. Produção da Yasmin Caetano, auxílio do Luiz Rodrigues, trabalhos técnicos do Pascoal Júnior e da Priscila Gubiotti. Obrigada pela sua companhia. Um bom feriado pra todos.
Um Até. Beijo. Bom feriado a todos.
CBN São Paulo. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira. Quarta-feira, 3 de junho de 2026, o presidente Lula disse que não aceita o tratamento dado ao Brasil pelos Estados Unidos nesta semana e afirmou que o país não baixará a cabeça diante do novo tarifaço anunciado pela Casa Branca contra produtos brasileiros. Ele deu a declaração na reunião ministerial que ocorre hoje no Palácio do Planalto. Lula pediu à equipe que não tenha medo das ameaças americanas e afirmou que o país não vai ficar chorando. Ele disse que se os Estados Unidos não quiserem comprar os produtos brasileiros, o governo vai procurar novos parceiros e vender para quem tiver interesse. O presidente Donald Trump confirmou ao jornal New York Post que brigou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante uma ligação telefônica. Ele disse que chegou a xingar o aliado. Segundo a imprensa local, o líder republicano disse que Netanyahu era completamente louco e que todos odiavam Israel por causa do primeiro-ministro. Trump também disse que, se não fosse por ele, Netanyahu estaria preso. O presidente americano ainda afirmou que ficou perturbado com as brigas do premier israelense com o Líbano. E a seleção brasileira faz hoje o primeiro treino aberto ao público nos Estados Unidos na preparação para a Copa do Mundo. A atividade será realizada às 5 da tarde pelo horário de Brasília. O Brasil treina no CT do New York Red Bulls, na região de Nova Jersey. Ontem, o técnico Carlo Ancelotti já contou com a maioria dos convocados. No horário de Brasília, 12:02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Brasil. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2026, começando mais um CBN Brasil. Cássia Regina.
Carlos Alberto, ótima tarde para você e para os nossos ouvintes também.
E aos que nos assistem em áudio e vídeo.
É isso.
Ou melhor, que assistem em áudio e... assiste em vídeo e ouve em áudio.
Também.
Bom, vamos começar o noticiário com mais uma onda de tarifas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envolvendo mais de 60 países. E eu vou procurar fazer um resumo aqui do que está acontecendo para que se tenha um panorama completo da atitude, do que o governo americano, qual é o objetivo final do governo americano. Todos se lembram que quando assumiu o governo, Trump anunciou tarifas sobre todos os países, sobre todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Lembram-se, chegou a colocar tarifas de 100% para determinados países, 50% para outros e tal. E seguiram-se negociações extremamente tumultuadas, negociações de que o presidente acertava, o Trump acertava um negócio com um dirigente de outro país, depois desfazia o acordo, enfim, foram negociações bastante tumultuadas e as tarifas foram mudando conforme as conversas do Trump, conforme a disposição dele. Mas o fato que interessa para nós aqui é que o Trump aplicou essas tarifas alegando que ele, como presidente do país, ele tinha poderes especiais, poderes emergenciais para aplicar aquelas tarifas unilateralmente, isto é, sem passar pelo Congresso americano. E ele disse que ele tinha esses poderes porque a economia norte-americana estava em risco. E aí, então, ele podia aplicar tarifas defensivas, né? Para evitar, como ele disse, enxurrada de produtos estrangeiros na economia norte-americana. Ocorre que, em fevereiro passado, neste ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o presidente não tinha aqueles poderes de aplicar unilateralmente as tarifas, alegando a iminência de perigos para a economia americana, que o presidente não tinha essas tarifas e que a economia americana não estava sob risco iminente. Resultado, as tarifas foram derrubadas e o Trump reagiu de que maneira? Aplicando uma tarifa base de 10% sobre praticamente todos os parceiros comerciais, isso com base numa antiga lei comercial. Então, não foi mais baseado nos tais poderes especiais, mas numa legislação comercial americana, ele aplicou 10% sobre todos os parceiros, praticamente sobre todos os parceiros americanos. Ao mesmo tempo, o governo Trump colocou em movimento aqueles processos em andamento no escritório de comércio, que é uma espécie de ministério do comércio externo. Esses processos são baseados em antigas legislações americanas, legislação de proteção comercial. Qual é a ideia do Trump? É que ele aplicando tarifa com base nessa legislação, a Suprema Corte vai aceitar. E é com base nesses processos que saem as novas tarifas. No caso do Brasil, as tarifas divulgadas na terça-feira, hoje é quarta, né? Foi divulgada na terça-feira, a justificativa era de práticas comerciais irrazoáveis, né? Porque o Brasil praticava comércio irrazoável que prejudicava empresas americanas e a economia americana. Hoje, a acusação vai a países, nas tarifas aplicadas hoje, tarifas de 10% e de 12,5%, conforme o país, a acusação vai a países que supostamente produzem ou compram insumos produzidos com trabalho forçado. O que é trabalho forçado? Trabalho forçado é trabalho com salários baixos e longas jornadas, basicamente isso. Longas jornadas de trabalho, como em vários países do Sudeste Asiático, por exemplo, e salários baixos comparados com os horários de trabalho e os salários americanos. Isto é, o que o Trump está dizendo é o seguinte: o pessoal trabalha mais, ganha menos e acaba produzindo com custos menores do que os Estados Unidos. E aí, então, aplica as tarifas entre 10% e 12,5% aplicadas sobre 60 países a mais. A alíquota de 10%, por exemplo, será aplicada às importações provenientes de Canadá, México, a 10% em cima dos 10%. Será aplicada a países como Canadá, México, União Europeia, União Europeia são 27 países. Taiwan, Reino Unido, Inglaterra, entre outros locais. Produtos, esses serão 10%. A tarifa de 12,5% será aplicada para China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Suíça e também o Brasil. Aqui eu estou dando exemplos de alguns países, não são todos os 60 que estão relacionados aí na decisão americana. Resumo da ópera, o que o governo Trump está fazendo é restabelecer as barreiras tarifárias derrubadas pela Suprema Corte. Desde o início do seu governo e durante a campanha, o Trump vem dizendo que a economia americana precisa ter barreiras tarifárias para poder se desenvolver. Isto é a velha tese do protecionismo, proteger a indústria americana das importações de diversos outros países. Como a Suprema Corte derrubou aquelas primeiras tarifas, ele está dando um jeito ali, usando a legislação comercial, para aplicar essas novas tarifas. Então, não é sobre o Brasil, não é sobre a China, não é só sobre a Inglaterra, não é sobre Taiwan, não é só sobre o México, o Canadá, que são vizinhos ali dos Estados Unidos, é barreiras comerciais contra o mundo inteiro. Né? Barreiras comerciais contra o mundo inteiro. E há outros processos na mesma legislação comercial em andamento. Por exemplo, há também uma série de investigações sobre excesso de capacidade industrial dos parceiros comerciais dos Estados Unidos. O que quer dizer isso? Excesso de capacidade industrial. Por exemplo, a Alemanha tem uma capacidade industrial maior. Quer dizer, na verdade, é um pretexto técnico para aplicar outras tarifas e chegar aos níveis que o Trump acha que é necessário para salvar, entre aspas, a economia americana. Ele está aplicando o velho protecionismo aplicado por outros países e que não deu certo, porque acaba, no fim, prejudicando a economia local. Portanto, queria dizer que duas coisas aqui a respeito agora da situação nacional. O Trump, o presidente Lula, está falando que o Brasil foi atingido em sua soberania nacional, que tem que reagir patrioticamente e tal, tá, tá, tá. Isso é eleitoral, isso é eleitoral. O Lula está agindo, fazendo eleições e dizendo que, atribuindo à família Bolsonaro as tarifas aplicadas pelo governo americano. Dizendo que o Brasil não vai se submeter à tirania americana. Mas essas tarifas são aplicadas contra o mundo todo. E, ao mesmo tempo, o que o Lula está fazendo? Deixa a porta aberta para a negociação com o Trump. Reparem que ele ataca o secretário Marco Rubio, mas não ataca o Trump. E diz que vai esperar um telefone do Trump, que espera uma negociação com o Trump, que tem a química dele com o Trump, que ele vai conversar com o Trump para resolver esse assunto. Então, ali nos bastidores, o Brasil segue negociando, vai negociar com os Estados Unidos. E na política local, aí a história é outra. É jogar com soberania nacional, defesa dos interesses nacionais e tal, não sei o que, tá, tá. Mas as tarifas, eu insisto, são tarifas aplicadas no mundo inteiro. Bom, já falamos demais aqui para explicar esse resultado. E a propósito dessas tarifas, as de ontem e as de hoje, o Lula falou numa reunião ministerial hoje cedo em Brasília. Quem tem as informações é a Rani Veloso. Rani.
Oi, Sattenberg, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? O presidente Lula, agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, subiu o tom contra os Estados Unidos durante a reunião ministerial, disse que não aceita o tratamento dado ao Brasil nesta semana e avisou que não vai baixar a cabeça diante do novo tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump. Lula afirmou que o Brasil é dono do próprio nariz, soberano, e que não vai mais aceitar a política do vira-lata nem admitir ser tratado como uma republiqueta. O presidente se mostrou indignado com a forma como a sanção foi comunicada. Ele revelou que foi pego de surpresa e com base no que ele chamou de inverdades, né, que são os argumentos apresentados pelo governo dos Estados Unidos. Lula lembrou do recente encontro que teve com Donald Trump no mês passado, no qual ele entregou documentos pessoalmente e reclamou que o comércio deveria ser o Brasil contra os Estados Unidos.
A nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana.
Bom, foi orientação também do presidente Lula aos seus ministros que a equipe não tenha medo das ameaças americanas. E declarou, inclusive, que o país não vai ficar chorando. Lula ressaltou que essa reunião de hoje também serve para alinhar o discurso contra essa nova ofensiva.
Vocês, ministros, não podem deixar de dizer isso, tá? De dizer isso alto e bom som. Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria. Alguém que é capaz de vender o seu país por interesses mesquinhos deles.
Bom, vocês viram aí que Lula não citou nominalmente a família Bolsonaro, mas não poupou as críticas, né? Falando sobre que o pior de tudo é que há um interesse eleitoral acima de tudo isso. Inclusive, voltou a chamar Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, de imbecil e classificou essa atitude como traição à pátria. Bom, também o presidente falou sobre a relação comercial com os Estados Unidos. Disse que se o país não quiser comprar os produtos brasileiros, o governo vai procurar novos parceiros comerciais e vender os produtos para quem quiser comprar.
Agora, nós não vamos ficar chorando. Nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. A gente não vai ficar reclamando. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro.
Um dos pontos, Sardenberg, inclusive, citados aqui pelo presidente Lula, é a questão das terras raras, né, que é de interesse direto dos Estados Unidos, e Lula voltou a reafirmar que é necessário tratar antes com o Brasil, que o Brasil não vai ali sair dessa possível exploração sem benefícios. Bom, ele também prometeu enviar uma nova carta a Donald Trump e escrever quantos artigos forem necessários na imprensa internacional para mostrar que Trump e o governo americano fazem uma indução à violência que é desnecessária. Além disso, o presidente Lula reafirmou que não quer guerra nem com os Estados Unidos, nem com a China, mandou um recado direto reafirmando, né, que Donald Trump não é o imperador do mundo, porque não é a primeira vez que Lula fala isso, e disse que vai levar esse assunto para a cúpula do G7. Ele disse que não iria para o encontro, mas que agora vai e que vai, nessa ocasião, denunciar o que chamou de desmonte das instituições internacionais e cobrar o fortalecimento do multilateralismo. Sardenberg.
Ok, a informação da Rani Veloso. Eu acrescento que o governo da China também reagiu hoje às tarifas impostas pelos Estados Unidos. A China disse que condenou o unilateralismo, a mesma coisa que o Lula. A China condenou o unilateralismo do governo americano e reclamou que o governo chinês dizendo... membro, representantes do governo, porta-voz do governo chinês, dizendo que havia negociações em andamento. O Trump teve recentemente na China, havia negociações em andamento entre os países, e aí no meio dessas negociações o governo americano unilateralmente anuncia as suas tarifas contra produtos chineses. E a Comissão Europeia foi na mesma direção. Disse também que havia negociações e que os Estados Unidos impõem as suas tarifas, passando, deixando ao largo as negociações. A Comissão Europeia, que representa os 27 países da União Europeia. E agora o Felipe Igreja. Quem também entrou no assunto foi o senador Flávio Bolsonaro. Felipe Igreja.
Exatamente, Sardenberg. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, negou hoje que essa proposta de novo tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil possa gerar um fato negativo para sua campanha política. Segundo o parlamentar, as taxas foram impostas ao país por culpa do presidente Lula, que ataca o colega norte-americano Donald Trump. Desde que os Estados Unidos anunciaram essa possibilidade de uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, Flávio e Lula têm trocado acusações públicas sobre de quem seria a culpa por essa medida. A tática do senador do PL tem sido atribuir a ação do governo norte-americano em função das falas de Lula criticando Donald Trump e os Estados Unidos. Hoje pela manhã, em entrevista ao jornal O Tempo, em Minas Gerais, Flávio disse que está à disposição para ir à Casa Branca negociar para que o tarifaço não entre em vigor. Segundo ele, Lula não vai conseguir fazer com que o governo norte-americano volte atrás. Ele afirmou ainda que o presidente Lula atiça os Estados Unidos a todo momento e que agora está tentando colher frutos eleitorais com um tarifaço, mas que o petista é o verdadeiro culpado pela medida.
O Lula a todo momento provoca, atiça o presidente dos Estados Unidos, ataca os Estados Unidos para quê? Para que haja uma reação como essa e ele, Lula, colha os frutos eleitorais disso. Isso não vai prejudicar, porque com a verdade a gente vai explicar que essa taxa é do Lula, essa tarifa é do Lula, é por causa das provocações dele aos Estados Unidos. Porque se o presidente fosse o Flávio Bolsonaro, o Brasil não estava sendo taxado, porque eu ia ter moral para sentar e conversar de igual para igual com os Estados Unidos.
Ainda na entrevista, Flávio Bolsonaro defendeu a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Ele disse que na viagem que fez aos Estados Unidos pediu essa mudança nessa classificação ao governo Trump e que é preciso dar soberania a 50 milhões de brasileiros que vivem em territórios dominados por grupos criminosos aqui no país. Sardenberg.
Muito obrigado, essa foi a informação do Felipe Igreja, direto de Brasília, e agora temos intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil. No ar, Parcerias em Movimento, apresentado por CNP Seguradora. O seguro prestamista tem ganhado espaço para reduzir o risco nas operações de crédito. Quem explica é o superintendente atuarial e de produtos da CNP Seguradora, Guilherme Menezes Coelho.
O crédito hoje, ele sim, ele tem um risco e o prestamista, ele entra para mitigar esse risco. No momento que você tem uma ferramenta, uma solução que é um mitigador de risco para o crédito, você tem um crédito mais acessível e um crédito mais barato. Isso dá segurança para a operação. Eu acho que o prestamista, ele vem nessa jornada de crédito hoje muito com uma ferramenta protetiva para todos os stakeholders, seja para quem dá o crédito, para quem está tomando o crédito e até para a família de quem pega o crédito.
Você ouviu Parcerias em Movimento, uma série apresentada pela CNP Seguradora, disponível no site e aplicativo da CBN.
É, o Brasil voltou a jogar bonito. E não é de hoje que o mundo para pra ver e respeita onde a gente chega. Nossa criatividade, nossa brasileiragem, que sempre conquista e encanta o mundo. E não é só de futebol que a gente tá falando, não. É sobre as 24 mil empresas brasileiras conectadas em 2025 e o total de US$1 trilhão exportados nos últimos 3 anos, levando produtos brasileiros a 230 destinos. É o Brasil fazendo bonito pro mundo. Apex Brasil, Governo do Brasil.
2026 é ano de...